Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. 1922 Um leitor curioso e simpático, por ser curioso, escreveu-me uma amável cartinha pedindo-me esclarecimentos sobre os usos, costumes, as instituições sociais e políticas da República dos Estados Unidos da Brusundanga. Dizia-me ele que procurou informações de tal país em compêndios de geografia, em dicionários da mesma disciplina e várias obras, nada encontrando a respeito. O meu simpático leitor não me disse que obras consultou, mas certamente ele não procurou informações nos livros que o governo da Brusundanga manda imprimir, dando fabulosos lucros aos impressores e editores. Livros escritos em várias línguas e de fazer a propaganda do país no estrangeiro. É estranho, pois que, por meio de tais livros, muita gente tem feito fortuna e adquirido notoriedade nos corredores das secretarias e nos desvãos do Tesouro da República da Brusundanga. Pode ter acontecido, entretanto, que o meu leitor amigo estivesse procurado nas livrarias principais, mas não é aí que eles podem ser encontrados. As obras que a República manda editar para a propaganda de suas riquezas e excelências, logo que são impressas completamente, distribuem-se a mancheias por quem as queira. Todos as aceitam e logo passam adiante, por meio de venda. Não julgue o meu correspondente que os acebos as aceitem. São tão mofinas, tão escandalosamente mentirosas, tão infladas de um otimismo de encomenda da que ninguém as compra, por sabê-las falsas e destituídas de toda e qualquer honestidade informativa, de forma a não oferecer nenhum lucro aos revendedores de livros, por falta de compradores, onde o meu leitor poderá encontrá-las. Se quer ter informações mais ou menos transbordantes de entusiasmo pago, é nas lojas de merceceiros, no açougues, quitandas, assim mesmo em fragmentos. Pois todos as pedem nas repartições públicas para vendê-las a petos e aos retalhistas de carne verde, aos vendeiros e aos vendedores de couves. Contudo, atumvinde que o meu delicado missivista não fique fazendo mau juízo a meu respeito, vou dar-lhe algumas informações sobre o poderoso e rico país da Brusundanga. Hoje lhe falarei das nobrezas da grande nação, proximamente, em artigos sucessivos, tratarei de outras instituições e costume. A nobreza da Brusundanga se divide em dois grandes ramos, tal qualmente como na França de outros tempos, em que havia a nobreza de toga e a de espada, na Brusundanga existe a nobreza doutoral e uma outra que, por falta de nome mais adequado, eu chamarei de palpite. A aristocracia doutoral é constituída pelos cidadãos formados nas escolas, chamadas superiores, que são as de medicina, as de direito e as de engenharia. Há de parecer que não existe aí nenhuma nobreza, que os cidadãos que obtêm títulos em tais escolas vão exercer uma profissão como outra cacó. Um engano. Em outro qualquer país, isto pode se dar, na Brusundanga não. O cidadão que se arma de um título em uma das escolas citadas obtém privilégios especiais, alguns tantos das leis e outros consignados nos costumes. O povo mesmo aceita esse estado de coisas e tem um respeito religioso pela sua nobreza de doutores. Uma pessoa da plebe nunca dirá que essa espécie de brâmane tem carta, diploma, dirá, tem pergaminho. Entretanto, o tal pergaminho é de um medíocre papel de Holanda. As moças ricas não podem compreender o casamento senão com o doutor, e as pobres, quando alcançam um matrimônio dessa natureza, enchem de orgulho a família toda, os colaterais e os afins. Não é raro ouvir alguém dizer com todo orgulho: minha prima está casada com o doutor Bacabal. Ele se julga também um pouco doutor. Joana Dork não enobreceu os parentes. A formatura é dispendiosa e demorada, de modo que os pobres, inteiramente pobres, tuit, é sem fortuna e relações, poucas vezes podem alcançá-la. Coisa curiosa. O que mete medo aos candidatos à nobreza doutoral não são os exames da escola superior, são os exames preliminares, aqueles das matrículas que instituem o nosso curso secundário. Em geral, apesar de serem lentos e demorados, são medíocres e não constituem para os aspirantes senão uma vigília para serem armados cavaleiros. O título doutor anteposto ao nome tem na Brusundanga o efeito do dom em terras de Espanha. Mesmo no exército, ele soa em todo o seu prestígio nobiliárquico. Quando se está em face de um coronel com o curso de engenharia, o modo de tratá-lo é matéria para atrapalhações protocolares. Se só se o chama Tout Court Doutor Camisão, ele ficará zangado porque é coronel. Se o designa unicamente por coronel, ele julgará que o seu interlocutor não tem em grande consideração o seu título universitário militar. Os prudentes, quando se dirigem a tais pessoas, juntam os dois títulos, mas há ainda aí uma dificuldade na precedência deles, isto é, se se devem designar tais senhores por doutor coronel ou coronel do douto. Está aí um problema que merecerá clarecer a tudo nosso sábio Mairink. Se o nosso grande especialista em coisas protocolares resolver o problema, muito ganhará fama da inteligência brasileira. Quanto aos costumes, isto que se observa em relação à nobreza doutoral. Temos agora que ver no cante as leis. O nobre doutor tem prisão especial, mesmo em se tratando dos mais repugnantes crimes. Ele não pode ser preso como qualquer do povo. Os regulamentos rezam isto, apesar da Constituição, etc., tendo crescido imensamente o número de doutores, eles, seus pais, sogros, etc., trataram de reservar o maior número de lugares do Estado para eles. Capciosamente, os regulamentos da Brusundanga vão conseguindo esse desideratum. Assim é que os simples lugares de alcaides de polícia, equivalente aos nossos delegados, cargos que exigem o conhecimento de simples rudimentos de direito, mas muito tirocínio e hábito de lidar com malfeitores, só podem ser exercidos por advogados, nomeados temporariamente. A Constituição da Brusundanga proíbe as acumulações remuneradas, mas as leis ordinárias acharam meios e modos de permitir que os doutores acumulassem. São cargos técnicos que exigem aptidões especiais, dizem. A Constituição não fez exceção, mas os doutores hermeneus acharam uma. Há médicos que são ao mesmo tempo clínicos do Hospital dos Indigentes, lentes à Faculdade de Medicina, inspetores dos telégrafos. Há na Brusundanga engenheiros que são a um só tempo professores de grego no ginásio secundário do Estado, professores de oboé, no conservatório de música e peritos louvados e vitalícios dos escombros de incêndios. Quando lá estive, conheci um bacharel em direito que era consultor jurídico da principal estrada de ferro pertencente ao governo, inspetor dos serviços metalúrgicos do Estado e examinador das candidatas a irmãs de caridade. Como veem, eles exercem conjuntamente cargos bem técnicos e atinentes aos seus diplomas. Um empregado público qualquer que não seja graduado não pode ser eleito deputado, mas a mesma lei eleitoral faz exceção para aqueles funcionários que exercem cargos de natureza técnica, isto é, doutores. Já vimos que esse de técnica é a tal tão estimada na Brusundanga. Convém, entretanto, contar um fato elucidativo. Um doutor de lá, que era tenente da Escola dos Engenheiros, apesar de ter outros empregos rendosos, quis ser inspetor da carteira cambial do Banco da Brusundanga. Conseguiu ir ao dia seguinte de sua nomeação, quando se tratou de afichar a taxa do câmbio, vendo que, na véspera havia sido de 15.316. O sábio doutor mandou que se o fizesse no valor de 15.332. Um empregado objetou: Vossa Excelência quer fazer descer o câmbio. Como dizer? Faça o que estou mandando. Sou doutor em matemática. E a coisa foi feita. Mas o sábio deixou o lugar para estudar aritmética. Continuemos a citar fatos para que esta narração tenha o maior cunho de verdade, apesar de que muita coisa possa parecer absurda aos leitores. Certo de ali, nos atos oficiais do Ministério de Transportes e Comunicações daquele país, o seguinte: Ave, anuense dos Correios da província dos Cocos, pedindo fazer constar de assentamentos o seu título de doutor em medicina. De. O pedido e o despacho dispensam qualquer comentário, e por eles, podem aquilatar até que ponto chegou, na Brusundanga, a superstição doutoral. Um anuense que se quer recomendar por ser médico, é fato que só se vê no interessante país da Brusundanga. Outros casos eloquentemente comprobativos do que venho expondo, posso ainda sejamos. Há pouco tempo, no Conselho Municipal daquele longínquo país, votou-se um orçamento, dobrando e triplicando todos os impostos. Sabem os que ele diminuiu? Os impostos sobre os médicos e advogados. Ainda mais, quando se tratou de organizar uma espécie de serviço militar no obrigatório, o governo da Brusundanga, não podendo isentar totalmente os aspirantes a doutor, consentiu que eles não residissem e comecem nos quartéis, no intuito piedoso de não lhes interromper os estudos. Entretanto, um caixeiro que foi sorsorder do pederio o emprego, como todo e qualquer empregado de casa particular. Há nessa nobreza doutoral uma hierarquia como em todas as aristocracias. O morinato chinês, ao qual muito se assemelha essa nobreza da Brusundanga, tem os seus mandarins bois de safira, de topázio de rubi, etc. no país em questão, eles não se distinguem por botões, mas pelos anéis. No intuito de não fatigar os leitores, vou dar-lhes um quadro sintético de tal nobreza da Brusundão as com a respectiva hierarquia colocada em ordem descendente. Guardem-no bem. Elo com as pedras dos anéis. Médicos, memeral, advogados e rubi, engenheiros, safira, doutores, engenheiros, militares, turquesa, engenheiros, geógrafos, safira e certos sinais no arco do anel farmacêutico, topázio, dentista, granadá. Em linhas gerais, são essas características mais notáveis da nobreza doutoral da Brusundanga. Podia acrescentar outras sobre todos os seus graus. Lembrarei, porém, ao meu correspondente que os três primeiros graus mais ou menos equivalentes, mas os três últimos gozam de um abatimento de 50 sãs sobre o conceito que se faz dos primeiros. Da outra nobreza tratarei mais tarde, deixando de lado as meninas das escolas normais, com os seus bonés de universidade americana, e os bacharéis em letras da Brusundanga. Porque lá não são considerados nobres. Entretanto, as primeiras têm um anel distintivo que parece uma montra de joalheria, pela quantidade de pedras que possui, e os últimos anunciam o seu curso com uma opala vulgar. Ambos esses formados são lá considerados como falsa nobreza.